Boa tarde, ouvinte da Rádio Uninter. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou aqui com você de novo hoje, dia 8 de outubro, às 14 horas e 39 minutos. Estou aqui, na verdade, para trazer uma novidade para vocês, né? Hoje a gente agora está começando o primeiro episódio do nosso novo programa Brasil, Nosso País em Transformação. Olha que tema mais interessante, hein, gente, para a gente conversar aqui. Eu estou aqui com o professor doutor Alceli Alves e a professora mestra Sandra Lopes. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Tudo jóia.
Então, hoje nós vamos começar o nosso programa, Brasil Nosso País em Transformação, e vamos falar sobre um assunto que está, assim, muito na moda, muito em evidência, que é cidades educadoras. Para isso, trouxemos o professor Alceli para falar a respeito. E a gente sempre tem essa curiosidade, né, professor? Como isso chegou na mídia, como isso está sendo gerenciado, aceito pela população, pelos indivíduos, né? Os cidadãos em geral, porque é uma cidade educadora. O que é isso? O que vem a ser isso? E onde começou? Será que é no mundo? Será que é uma coisa só brasileira? Então, a preocupação nossa é justamente saber o que é, como contribui, né? A cidade educadora dentro do contexto do Brasil, porque nós vamos falar sobre o país que está em transformação, e várias áreas vão entrar nisso, não é somente a área da educação, né? Tem também a área da saúde, a área do meio ambiente, a área da social, jurídica. Várias áreas vão se complementando, porque o Brasil não se transforma sozinho uma única área. Então, essa multidisciplinaridade, ela ajuda ao contexto, não é? A alcançar prêmios, a alcançar melhoria, a melhorar o índice de desenvolvimento humano, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito de cidades educadoras. Seja bem-vindo, professor Alceli.
Obrigado, professora Sandra.
Isto. E vamos lá, então, tirar as dúvidas ou, então, esclarecer melhor o que é uma cidade educadora.
Perfeito, professora. Olha, antes de qualquer coisa, eu acho que tenho que agradecer o convite da professora, agradecer as colocações já da Bárbara, porque a Bárbara também já colocou o tema em foco, né?
Verdade.
Brasil, nosso país em transformação. Então, eu agradeço essa oportunidade, esse privilégio de participar do primeiro programa, né?
Verdade.
De vários, imagino que serão vários programas com diferentes temáticas, né, professora? Então, eu penso que pensar o Brasil, a gente está num momento bem oportuno de pensar o nosso país, e, sobretudo, pensar as transformações do nosso país. Nós sabemos que o nosso país está passando por um processo bastante turbulento, uma transição política, uma transição econômica, de modelo econômico, né? Enfim, então, diversas dimensões podem ser consideradas, a cultural, a ambiental, a econômica, a política, a social. Então, o nosso país está realmente passando por diversas transformações. E, então, assim, acho o termo muito adequado, pensar o Brasil
com
sobretudo
certeza.
As nossas transformações, né? Então, acho que já começa por aí. E o ponto que a professora Sandra comenta, justamente as cidades educadoras, então é pensar o nosso país e as nossas cidades, as cidades brasileiras, né? Então eu acho que o tema não é tão recente assim, o tema das cidades educadoras. Ele já vem sendo debatido aí desde o início da década de 90. Então ele já não é um tema muito novo assim. Mas o que chama atenção? É que o Brasil, há alguns anos, cerca de uma década, talvez um pouco mais, tem trazido esse debate para a academia e, obviamente, para as gestões locais. Os prefeitos, os servidores públicos, os diversos agentes que trabalham na produção do espaço, nas gestões locais, nas prefeituras, nas cidades, estão compreendendo a importância de se pensar a cidade. Eu acho que um primeiro movimento que tem que ser considerado, uma primeira, já pensando em termos de contextualização, é que a cidade, todos nós sabemos, e tem uma estimativa já das Nações Unidas, de que a grande parte da população mundial, massivamente assim, vai viver nas cidades em 2050.
Uhum. E a migração urbana, né?
Migração urbana, então, muitas pessoas estarão vivendo em cidades. Então, assim, sem contar os problemas que a gente tem que considerar, né? De saneamento básico, a gente entra em questões de saúde, a gente entra em questões ambientais. A demanda por moradia, a demanda por educação, a demanda por serviços públicos, de modo geral. Então, nós devemos realmente pensar as cidades porque nós vivemos na cidade e cada vez mais nossos filhos, nossos netos, a tendência é muito grande que eles também vão viver em cidades. Então, assim, nós temos que pensar no planejamento e na gestão das cidades. Então, eu acho que esse é um tema super amplo de tratar da cidade, a cidade que educa, mas não esquecendo desse contexto do porquê que surge a cidade que educa.
Exato, exato. A abrangência dela, qual é o público que ela vai atingir? Todos, na verdade.
Todos.
Não, todos. Todos. E quais são as áreas que estão em implicação com a contribuição para que essa cidade seja uma cidade educadora? Todas as áreas.
Todas as áreas.
Porque nenhuma cidade educadora consegue ser gerida ou o gestor consegue políticas públicas adequadas se não for junto com outras áreas. Especialmente a área da saúde, a área da educação e a área ambiental, não é verdade? Aí entra também a mobilidade urbana, entra a parte de saneamento, entra a assistência da saúde, a parte jurídica, não
é? Sim, a administração pública.
A administração pública. E fica, eu acho que deve ficar até mais, não fácil, mas mais delineado para a elaboração das políticas públicas mesmo, ambientais e todas elas. Eu falo ambiental porque quando se fala na área de políticas públicas é educação, saúde e meio ambiente, normalmente, né? E segurança pública. Então fica ali naquele social, econômico e ambiental. Mas contribui imensamente as áreas no geral para que essa educação, essa cidade educadora se emancipe, galgue novos patamares. Inclusive, a gente sabe que as cidades educadoras são eleitas, não são todas que são eleitas, mas algumas pelo mundo, até o professor Alceli pode dizer melhor, né? E até no Brasil. Por falar nisso, qual cidade no Brasil é considerada uma cidade educadora?
Essa pergunta é central, a gente vai pensar em termos de Brasil e das nossas cidades. Porque, na verdade, assim, qualquer cidade que tenha esse interesse de se tornar cidade educadora pode se tornar cidade educadora. Basta que preencha alguns requisitos que são estabelecidos pela Associação Internacional de Cidades Educadoras.
Ah,
existe um órgão central, uma
ótimo.
Associação central com sede na Espanha, em Barcelona. Então, é com base nesse vínculo jurídico, como a professora mesmo coloca, junto à AIC, a Associação Internacional de Cidades Educadoras, e a partir de uma tramitação que tem que ocorrer por meio da Câmara Municipal. Então, veja, a cidade tem que manifestar o seu interesse junto a essa Associação Internacional, e isso se dá como ponto de partida, isso tem que ocorrer obrigatoriamente por meio do prefeito, do gestor local.
É, a gestão pública.
É o gestor local, é o prefeito que
manifesta
inicialmente o seu interesse. Claro que um prefeito, um gestor local, sempre vai ter que ter uma sustentação política. Ele não vai lançar uma proposta como essa de adesão a uma associação estrangeira, né, com uma sede estrangeira, sem ele saber que tem um respaldo político, mas que também os demais membros, né, na Câmara Municipal, os vereadores, deem essa sustentação de que a proposta é válida. Aqui eles também vão comprar a proposta, no sentido de que a proposta e as políticas públicas,
sim,
que virão na sequência são relevantes de fato para a cidade. Então, o gestor local, o prefeito, tem que manifestar essa vontade, essa tentativa, né, esse interesse em adesão junto à AEC. E o processo tramita, então, por toda a Câmara Municipal, pelas casas de comissão de economia, justiça, financeiro e diversos setores,
sim,
na Câmara Municipal. E a partir da aprovação, então, esse documento vai para a sede em Barcelona, onde todo o processo envolvendo a associação, o próprio conselho e o regimento lá, tem as próprias normas da associação que vão dar o seguimento ao processo para que daí assim a cidade possa se inserir. Então é um processo que parte da gestão local, chega até a sede de Barcelona, é feito todo um conselho, é reunido para que haja uma deliberação em favor ou sim ou não da aceitação de determinada cidade. Agora, a grande questão, professora, a tentativa de se tornar uma cidade educadora, porque não deixa de ser um rótulo para a cidade.
Claro.
É um marketing.
É um ganho muito,
sim,
grande para a cidade.
Agora, quando a cidade ela é aceita pela Associação Internacional de Cidades Educadoras e ela se torna cidade educadora, ela assume alguns compromissos.
Com certeza, a responsabilidade dela aumenta muito.
Então ela recebe o rótulo, recebe o status de cidade educadora, mas junto vem as responsabilidades de cumprir com determinadas obrigações que estão ali previstas pela associação.
Quais são essas obrigações, assim, que essa cidade que ela conseguiu, ela tem que cumprir? Daí algumas delas, você pode citar pra
Posso.
Gente?
Bárbara, eu acho que uma central, aquela que vem acima de todas, é de que a educação é o eixo central para o desenvolvimento da cidade.
Uhum.
Eu acho que o gestor local, o prefeito, os vereadores, a administração pública, do modo geral, a administração pública local, deve entender que quando você se associa a uma associação como essa, e recebe o status de cidade educadora, você tem, então, assume o papel de cidade que educa.
Uhum.
Uma cidade que educa. Então, essa cidade, ela tem que assumir como eixo central para o seu desenvolvimento a educação. Então, a educação tem que ser muito valorizada. E aí eu não falo apenas na formação de professores, no desenvolvimento de pessoal. Claro, isso é desenvolvimento de competências, treinamento, capacitação das equipes. Mas eu também falo da valorização do professor, de cargos e salários.
Não é só dentro dos muros das escolas.
Não é só dentro.
A cidade educadora, ela tem uma participação de toda a sociedade.
Sim.
De todo o entorno da escola.
Exatamente.
De todo o entorno da educação formal, como a gente diz, né?
Educação formal. E isso implica numa mudança de currículo.
Uma mudança de currículo, inclusive.
Exatamente.
Na base curricular.
Na base curricular.
Exato.
Porque você vai ter que privilegiar os espaços não formais. Se você está falando que você vai utilizar a cidade como meio, então você tem que sair da escola.
Na escola, sair do muro da escola.
Você tem que sair da escola
e usar
a cidade.
Exatamente.
E aí que vem a riqueza. Porque quando você trabalha com a cidade, você vai ver e vai constatar e vai identificar os diversos problemas e desafios que estão aí colocados nas nossas cidades.
Hoje é comum, falando em desafio, né? Eu me lembrei bem. Já que nós estamos falando sobre essa migração urbana, o aumento, a previsão dessas cidades, que vão aumentar a população urbana e tal, eu acredito que vai aumentar um probleminha básico, que é a mobilidade urbana, né? Esse será um quesito ou um critério que tem que ser bem elaborado pelo gestor público. O compromisso dessa cidade, não só educadora, como quem está na região metropolitana dela também, porque a cidade pode ser uma cidade metrópole, mas ela tem todo o entorno daquela região, né? São dos municípios vizinhos, que contribui para que essa mobilidade urbana seja melhor ou não.
Sim.
Então, o professor pode esclarecer para a gente se a mobilidade urbana é um quesito para alcançar nessa cidade educadora?
A mobilidade urbana, ela está entre é um dos eixos temáticos tratados no âmbito das cidades educadoras. As cidades educadoras, ela tem uma dinâmica, e aí a gente pode tocar na questão da aprendizagem, porque ela trabalha com a aprendizagem nas escolas com base em projetos. Então, a aprendizagem se dá por meio de projetos. Então, você traz um caso da realidade, uma dada realidade em uma determinada localidade. Aquela localidade apresenta certos problemas, certos desafios. Daí vem a ideia
Sim.
do projeto. E a mobilidade é um dos eixos temáticos considerados lá nas cidades educadoras. Só que a mobilidade urbana, ela é um eixo temático por si próprio que estabelece relações com outros eixos temáticos.
Exatamente.
Também das
educadoras.
A sustentabilidade, por exemplo.
Uhum.
Então, por que a gente não pode falar de mobilidade urbana junto com
qualidade
sustentabilidade?
Qualidade do ar, bem-estar,
com
saúde.
Qualidade de vida.
Com qualidade de vida, bem-estar.
Então, exatamente.
Os ODSs.
E daí sim vem o link com os ODSs.
Os ODSs.
Então, aí que está a essência. Você pensar na cidade, o horizonte é muito amplo. Porque você traz todos esses conhecimentos dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Bom você falar isso, professor, porque eu já estava preocupada. A gente fala ODS, mas vai que a pessoa não sabe o que
não
é.
Não sabe o que é. E é um termo que está se popularizando, né? As pessoas já conhecem, sabem, alguns já sabem lá que são 17 objetivos.
Isso
que
mesmo.
Tem, né?
Uhum.
Tantas metas a serem seguidas, né? Agora, então veja que a questão da mobilidade, ela é importante porque quando a gente pensa no crescimento das cidades, e aí a gente fala no crescimento não só sob o ponto de vista do crescimento da população, que essa é notória, algumas cidades um pouco mais, crescem muito mais, outras cidades crescem um pouco menos, mas a conectividade entre as cidades, a rede de relações entre as cidades, vamos pensar na nossa realidade local, né? Nós vivemos em Curitiba, E aí nós temos em torno a região metropolitana. Exato. E essa é uma realidade que você aplica a diversas cidades do país.
Exatamente.
Uma cidade central, um núcleo urbano central, e a partir daí ramificações em outras cidades que estão ali em torno da cidade satélite. E nós sabemos que o emprego, as oportunidades de trabalho, a renda está concentrada nesses grandes centros urbanos. E mais para que haja a sustentabilidade econômica, vamos pensar assim, dessa cidade central, dessa cidade satélite, você tem uma grande camada da população no entorno que se dirige a essa cidade
Exatamente.
Central para trabalhar, para estudar, para viver a vida em sociedade. Então, a vida cotidiana, o nosso modo de vida se dá nas cidades. Então, a mobilidade se torna fundamental. Ela não é a questão de... Hoje, nós podemos pensar até por modais, né?
Isso.
Quando a gente fala em termos de transporte público, aí vem a necessidade da administração pública, do planejamento do transporte coletivo, né? Porque cada vez mais...
Planejamento urbano mesmo.
Planejamento urbano e metropolitano,
sobretudo.
Né? Haja vista que a gente tem que conectar esses trabalhadores espalhados pelos diversos municípios para que se desloquem e não gastem muito tempo se deslocando. Para
e com segurança, trabalho. Né? Que é
com
importante.
Com segurança, porque você está pagando...
Agilidade.
Aí vem o olhar do direito, porque não deixa de ser uma relação de consumo.
Exatamente.
Porque você está pagando por um serviço, que é a taxa do transporte coletivo, então você merece receber um serviço adequado a tudo que você paga. Então, é um direito que você tem. Então... Veja só com a ideia das diversas dimensões que estão envolvidas, né?
Exato.
Econômica, porque ali você tem uma empresa prestadora de um serviço, você tem uma questão social de um indivíduo, de um ser humano que sai para se deslocar todos os dias da sua residência para ir trabalhar em determinado local para ter a sua sobrevivência, né?
Uhum.
E a da sua família. Então, você tem as relações de trabalho... Você tem a questão da sustentabilidade, que transporte coletivo é esse que a gente está falando.
Exatamente.
Como é que é a frota?
Como é a frota?
Que tipo de energia é utilizada nesses ônibus? Então, veja, a partir da ideia de projeto, você permite diversas portas de entrada e abordagens que são interdisciplinares. Ela não é disciplinar. Não é uma disciplina só que vai conseguir dar conta de uma dada discussão.
Aí entra a multidisciplinar, né? As áreas multidisciplinares. Onde sozinho, somente o planejamento urbano ou metropolitano não faz com que isso ande e com que essa rede funcione, né? Aí, falando sobre essa urbanização, que é a grande tendência, né? A parte da migração urbana nos grandes centros, nós temos não só, como foi bem explicado, a parte da mobilidade urbana, mas nós temos um outro ponto muito crítico que nos preocupa muito, nós na área de ensino e tal, sobre o saneamento. Então, será um outro ponto também muito crítico, porque o saneamento não é somente você abrir a sua torneira e ter água ou ter o esgoto. O saneamento vai muito além disso. Entra o consumo, o descarte, o gerenciamento de todo esse resíduo, esse lixo, a toda a destinação final, para que a água que a gente vai tomar tenha uma qualidade. E isso tem uma outra implicação, que seria lá na ponta da saúde e o bem-estar do indivíduo, uma população saudável, né?
Sim.
Mas e você, se lhe vê como um outro indicador também para ser uma cidade educadora, contemplar corretamente a parte do saneamento?
Sim, e o saneamento, essa é uma dimensão importante, uma relação muito forte com a saúde, porque o saneamento é algo amplo, ele não é só a questão de você ter água encanada em casa de qualidade. E também não é só o esgoto das residências.
Não, também.
Então, nós temos aí diversas indústrias, diversos setores da atividade econômica. E recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica de uma indústria, que não vem ao caso citar o nome, que eles têm medidas muito sustentáveis nesse sentido, né? De tratar a sua água do todo o processo de produção e a reutilização dessa água que já passou pelo processo de produção. Mas daí você começa a escutar os exemplos de aplicabilidade dessa tentativa, né? Que é louvável também, ainda que não seja suficiente, é louvável, no sentido de que você tem o processo de produção, você tem a passagem, você utiliza a água em boas condições, água limpa, você
tratada.
É tratada e passa por todo o seu processo de produção, você consegue chegar com um dado bloco, uma dada quantidade de produtos ao final da linha de produção e você tem lá os resíduos ao final.
Sim.
E esses resíduos ficam pelas tubulações de todo o processo de produção. Então, algum resíduo vai se acumular por meio das tubulações. Então, a empresa, de que maneira ela procede? Então, há a lavagem para uma próxima etapa do processo de produção, de repente, com uma outra linha de produtos. Então, você tem que mudar...
É um subproduto.
Reorganizar aquela linha de produção para atender as necessidades daquele produto que será inserido agora na cadeia de produção. Mas, para você fazer isso, você tem que, então... promover a lavagem dessas tubulações para que aqui um determinado resíduo não esteja contido no outro produto que não tem nada a ver com aquele resíduo.
Muitas vezes uma lagoa de contenção, né, de estabilização que precisa ser posto para que todos esses resíduos voláteis ou esses resíduos que saem do processo de produção, que no caso são, como o professor falou, os encanamentos e tal, precisa estabilizar, ele precisa decantar muitas vezes, ou precisa ser volátil, precisa sair daquele
pH,
para que tenha uma água próximo ao adequado para fazer, para ser inserido novamente naquela linha de produção ou num subproduto que seria, né, uma outra linha que não necessariamente usaria a água tratada.
Justo.
Tratada pela agência ou a empresa de saneamento do local, né?
Então, esse tratamento é fundamental. Agora, o que chama a atenção é que, assim, então você tem uma primeira lavagem das tubulações.
Isso.
Você tem duas lavagens, tem cinco lavagens que são feitas, né, no caso dessa fábrica em particular. E a água que é reaproveitada é a água da quinta lavagem, do quinto processo de lavagem, ou seja, as quatro primeiras você perde. Então, assim, ok, é uma tentativa, é um passo, mas ainda nós estamos muito aquém daquilo que poderíamos fazer em termos de saneamento, de tratamento, de sustentabilidade. Então, eu acho que ainda a gente está... Então, assim, veja, não é só a questão, nós, enquanto moradores, também não fazemos a nossa parte, as empresas de saneamento básico também não têm esgoto em todas as casas, as empresas também têm um papel muito importante.
Muito importante, porque as indústrias, essas fábricas, as empresas que fazem de fabricação de produtos ou de componentes, né, que grande parte das empresas das cidades grandes tem seu polo industrial... E elas são consideradas grandes poluidoras. E hoje existe a lei que é bastante efetiva e bastante marcante sobre os processos de industrialização e de produção. Muitas vezes a gente está aqui para o lado de fora e fica pensando, nossa, aquela empresa está poluindo, por exemplo, o ar, ou então produzindo corpos hídricos, que são os rios, lagos, né? Mas existe a lei e ela é mesmo colocada em prática, tenta se colocar em prática. Muitas vezes algumas coisas escapam na vida normal, imagine numa grandiosidade de uma empresa que tem uma linha de produção enorme, né? Mas a lei existe, tem sido bastante efetiva, até tem cidades, como é o caso onde nós vivemos aqui, como você citou, né, Curitiba, que grande parte dos condomínios, casas e indústrias já não tem mais autorização para serem construídos se não houver o reuso da própria água. Para que serve esse reuso, né? Na indústria, na quinta lavagem, como foi dado exemplo, excelente esse, que vai ser utilizado, mas vai ser utilizado para uma subutilização. Já não é mais para o processo principal. Assim como os condomínios, shoppings e grandes indústrias e empresas precisa ter esse reaproveitamento, que normalmente é para a lavagem das calçadas, das garagens, de equipamentos que não fazem parte da primeira produção, da produção principal, que não pode ter resíduos, né? E os condomínios justamente para fazer a rega de plantas, de gramas, porque quando é esgoto doméstico é diferente até a maneira de tratar do resíduo, do efluente ou da água que sai do processo produtivo, né? O produtivo precisa muitas vezes um tratamento químico, enquanto que o doméstico não há necessidade. Então só faz aquela filtragem, o processo, existem normas que têm que ser implementadas, que a prefeitura, quando você entra com um pedido de construção, ela já te dá um manualzinho básico para você rezar ele até o final. Entre eles está a parte da legislação, das normas, né?
E é isso que eu acho
muito interessante.
Legal. Porque veja que a gente partiu de um tema que é a cidade, e a gente vai para o jurídico, vai para o ambiental, vai para o econômico, vai para o social, e a cidade permite fazer isso justamente, né? Então, assim, acho que hoje não vai dar tempo para a gente poder abordar um pouco sobre outros temas que estão relacionados. Por exemplo, eu acho que já pode até ser pauta para próximo programa, mas é justamente como que a cidade é utilizada como meio para a aprendizagem. Como que há o desafio dos professores de levar essas crianças, esses jovens, para fora, nas cidades, e aprender com as cidades. Como é que isso se faz?
Ver a realidade daquela cidade.
Justo.
E alternativas para que aquilo melhore.
Sim, e aí você envolve a história da cidade, a geografia da cidade, a cultura, os espaços de memória, os diferentes edifícios que estão presentes, os personagens da história da cidade. Então,
as lendas urbanas, né?
Justo. E conhecer a cidade, sair por andanças, por caminhadas, e por meio dessas caminhadas você aprender com a cidade. Então, eu acho que esse é um outro aspecto, né, da aprendizagem também nas cidades. Como é que isso se dá? E por que que a cidade vem com força? Por que que mais a escola, só o espaço formal, já não é mais suficiente? Por que que a gente precisa sair para fora da escola? Por que que está acontecendo também esse fenômeno? Então, a gente entra em uma outra discussão, que é a gestão da aprendizagem, que é um outro eixo importante das cidades educadoras. Agora, que eu não posso deixar de mencionar, que acabou ficando lá atrás, professora, é a quantidade de cidades brasileiras que nós temos.
Exato! A pergunta era a principal e ficou para o final.
Na verdade, assim, no Brasil, do último levantamento que eu fiz, talvez esse número já não seja tão preciso mais, mas deve estar ali muito próximo, nós tínhamos, até recentemente, 18 cidades brasileiras que são cidades educadoras.
Maravilha.
E por coincidência, a última cidade a ingressar como cidade educadora foi a cidade de Curitiba.
Olha só.
Olha, parabéns para Curitiba.
Parabéns a Curitiba, né? Parabéns à gestão local, que justamente teve a iniciativa de se associar à cidade educadora. Então, Curitiba é, então, a 18ª cidade educadora. Então, veja que a gente fala, são só 18 cidades educadoras. Quantos municípios nós temos no Brasil?
É. Dessas 5 mil e poucos.
A maioria delas ou todas são cidades grandes, grandes metrópoles?
Não necessariamente. Curitiba, claro, aí depende muito da percepção que a gente tem. Eu não considero uma cidade grande. Curitiba, ela... Talvez algumas pessoas não vão concordar comigo, né? Até alguns anos atrás, Curitiba ainda tinha uma característica muito provinciana. Década de 70, 80, uma cidade muito tranquila para se viver, muito pacata. Da década de 90 para cá, o cenário, a paisagem urbana mudou muito.
Mudou.
Muito rapidamente e significativamente. Então, assim, não necessariamente são só cidades grandes. Você tem cidades médias, você pode ter cidades pequenas. A questão da escala, do tamanho é diferente.
Não é diferente.
O importante é assumir a proposta e implementá-la na prática mesmo, né? Assumir o status e, a partir dali, seguir os princípios contidos na Carta de Cidades Educadoras, que é a carta lá da associação. Então, assim, eu vejo que nós somos 5.500...
Mais de
5.570 municípios, se eu não me engano.
Mesmo.
E nós só somos 18 cidades educadoras. Então, acho que essa é uma realidade que vai mudar muito no Brasil ainda.
Tomara.
Muitas cidades ainda se tornarão cidades educadoras.
Mas é necessário mesmo ter esse início, ter essa vontade, né? Pública, principalmente, porque como o professor falou, né? O Auxílio falou, precisa o gestor público comprar a ideia e passar adiante. E trabalhar com a população, porque sozinho também ele não vai fazer muita coisa, né? Para que essa sociedade fique engajada e consiga, né? Porque são muitos critérios que têm que ser contemplados para ser uma cidade educadora. Não é simplesmente esses que nós falamos, né? Há de ter muito mais indicadores, né? Para que sejam contemplados. Mas o mais importante é comprar a ideia. E depois engajar toda a sociedade. E a gente começa justamente pela parte da educação, né? Porque a gente, dando essa cultura, porque é uma mudança de cultura, de comportamento,
de
atitudes,
sim,
políticas, sociais e tudo mais da população, para que ela comece a trabalhar sobre isso. Basta a gente lembrar que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém falava em separar resíduos, separar lixo. Hoje, grande parte das cidades brasileiras tem essa separação de lixos, né? Do resíduo mesmo, o que vai para aterro, como ser descartado e tudo mais. Isso é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, uma mudança da sociedade. E que já há gerações, uma geração já, não gerações, mas uma geração que já nasceu com esse comportamento. Então, a gente fala que já é a geração green, geração verde, né? Porque já está ecologicamente induzida a separar, a não jogar o lixo em qualquer local. Já tem esses princípios, porque já nasceu com isso. Então, essa cidade educadora, eu acredito que tenha praticamente a mesma sequência.
Sim.
À medida que vai angariando e vai comprando essa ideia, a população vai trabalhando.
E cada vez com a tecnologia associada, né?
Exatamente.
As tecnologias favorecendo essa interação entre a comunidade e gestão local,
exato,
né? E administração pública local. Agora sim, sem dúvida, tem que haver essa compra da ideia, pela não só pela gestão local, mas pela população.
Uhum.
E daí vem a iniciativa. A iniciativa de quem mora na cidade. Por exemplo, hoje a gente vê um exemplo muito característico nas cidades que tem aí os patinetes, bicicletas, né? E que estão aí por aí sempre disponíveis para quem quiser utilizar. Basta usar a tecnologia.
A tecnologia.
Associada, né? E aí liberar lá no aplicativo e você pode então utilizar esses modais diversos que nós temos hoje. Agora, veja aí que a ideia da iniciativa. Você encontra essas mesmas patinetes, essas bicicletas, às vezes, muitas vezes, estacionadas ou paradas em locais inapropriados.
Inapropriados.
Aí há necessidade de trabalhar a cultura das pessoas.
Uhum.
Porque não adianta você ter mobiletes e bicicletas justamente no local onde era destinado a passagem de uma pessoa cadeirante.
Exatamente. Eles deixam muitas vezes nas rampinhas.
Então, daí acaba sendo contraditório, porque você, de um lado, está investindo em mobilidade, está investindo em diferentes modais,
mas está dando barreira para quem já tem determinadas barreiras de mobilidade.
Então, aí a ideia de comprar, sim, a proposta política, porque a cidade educadora é uma proposta política, é uma bandeira que foi levantada.
Exatamente.
Então, né, a partir da Espanha, mas várias cidades brasileiras estão se inserindo. Mas é uma iniciativa que também cabe ao indivíduo também saber o seu papel, né, a sua contribuição.
Exato. Isso mesmo, né? E espero que cada vez mais cidades assumam esse compromisso, né? Tanto desde do alto poder da gestão, quanto as pessoas também, né? Que se juntem todos para criar cada vez cidades melhores para todos, né? Professores, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui para o nosso primeiro programa. Foi ótimo, gente. Pode ficar tranquilo que a gente vai ouvir e ver, né? Sempre todos aqui. Quando? Toda terça-feira?
Todas as terças-feiras, às 14h30, Brasil, nosso país em transformação, estaremos aqui. No próximo encontro, na próxima terça-feira, nós falaremos sobre um assunto bastante interessante, que é sobre o trabalho das mulheres gestantes em ambientes insalubres. Para tanto, estaremos aqui com profissionais da área do direito, com o professor Daniel, da área da saúde, que vai explicar os prováveis impactos que possam ocorrer no caso das pessoas, das mulheres grávidas, estarem inseridas em locais insalubres. Então, não percam, vai ser um bate-papo muito interessante, muito atual. E aí, mais um pouquinho ainda, como a sociedade, em geral, está vendo essa nova lei, né? Como que ela está aceitando o fato da mulher grávida poder trabalhar em locais insalubres, mas ao mesmo tempo uma barreira, muitas vezes, né, para ser admitida no trabalho.
Uhum.
Porque o fato de admitir uma mulher jovem que possa vir a estar grávida dentro de um período próximo, já pode, não estou dizendo que sim, mas pode ser uma barreira para a contratação. Então, dentro da sociedade, da saúde e da área jurídica, nós vamos tentar esclarecer, bater um papo bastante interessante na próxima terça-feira.
Com certeza, você que tem dúvidas sobre o assunto, mulheres, né, principalmente, venham aqui terça-feira que vem com a gente, às 14h30, live no Facebook e também ao vivo na rádio, você vai esclarecer todas as suas dúvidas, com certeza, gente, muito obrigada.
Obrigada.
Até o próximo programa, tchau, tchau.